Informação Regional.
Olá a todos, muito bom dia. Sejam bem-vindos ao noticiário na Rádio Campo Maior. Fonte junto ao Parque Infantil de Degolados foi requalificada. Projeto Bem-me-quer, resposta de apoio psicológico para crianças e jovens vítimas da violência doméstica, decorre em Elvas desde o início do mês. Picada da abelha é o tema em destaque no De Boa Saúde. E competências de gestão, valorização e conservação dos castelos de Alandroal e Trena já foram transferidas para a Câmara Municipal. São estes os temas a desenvolver já de seguida. Olá a todos, muito bom dia. A fonte que se localiza junto ao novo Parque Infantil de Degolados foi recentemente alvo de requalificação. O presidente da Junta de Freguesia, Florival Cirilo, revela que esta fonte estava perigosa, havendo a possibilidade de alguém cair. Para tal, está agora diferente e mais segura para evitar algum tipo de problema.
Foi requalificada a fonte, estava de facto perigosa. Foi uma fonte que, na altura de ser construída, estava engraçada, estava bonita, mas não reunia condições pela perigosidade com que apresentava. Tanto as suas grades como a possível queda das crianças para o outro lado e zonas com pedras. Nós quisemos pôr uma rede para permitir que as crianças não só brinquem em torno da água, como também usufruam de uma fonte dinâmica de diferente, com várias cores. A fonte foi enquadrada no local onde estava, foi adaptada de forma a ser mais útil às crianças e ficou no Jardim de Degolados, próximo do Parque Infantil.
Degolados, que conta agora com a fonte que se encontra junto ao Parque Infantil, completamente remodelada. Uma requalificação no valor de cerca de 10 mil euros. O Núcleo de Atendimento às Vítimas de Violência Doméstica implementou em Elvas o projeto Bem-me-quer, resposta de apoio psicológico para crianças e jovens vítimas de violência doméstica. Carla Batista, diretora técnica do Núcleo, refere que este projeto surgiu de uma candidatura apresentada pelo Núcleo e vai estar em execução até ao final de 2022.
A estrutura de atendimento do Núcleo de Atendimento às Vítimas candidatou-se a um projeto denominado Bem-me-quer. Mais recentemente, e a dia 2 de agosto, iniciamos um novo projeto que tem a mesma designação, mas especifica a resposta de apoio psicológico para crianças e jovens vítimas de violência doméstica. Este projeto, para já, vai estar em execução durante 19 meses, portanto até ao final de 2022.
O objetivo deste projeto é dar um apoio a crianças e jovens vítimas de violência doméstica nos 7 concelhos abrangidos pelo Núcleo.
O objetivo é dar um apoio ao nível psicológico, não é? Todas as crianças e jovens vítimas de violência doméstica na nossa área de abrangência, que são os 7 concelhos, nomeadamente Elvas, Porto Alegre, Campo Maior, Arroches, Monforte, Castelo de Vide e Marvão. O nosso objetivo é aqui promover a segurança, a autonomia, a proteção destes menores que são vítimas igualmente às vítimas adultas, não é? E muitas vezes permanecem aqui invisíveis nestes contextos de violência. E o nosso objetivo é aqui tentar criar sinergias com todas as entidades através de um trabalho em rede para tentar mitigar os impactos nefastos que a violência doméstica tem na vida destas crianças e destes jovens.
Carla Batista refere que a primeira sinalização no Conselho de Elvas surgiu logo 3 dias depois do início do projeto.
Curiosamente, nós iniciamos no dia 2, divulgamos o nosso projeto, temos um panfleto já criado junto de todas as entidades no dia 4 e no dia 5 logo foi-nos sinalizada uma situação para acompanhamento psicológico do Conselho de Elvas. A criança ou jovem, obviamente, pode solicitar junto dos nossos serviços, mas o caminho terá que ser através das entidades que estão de apoio à infância e juventude, nomeadamente as CPCJs e também as EMAT, as equipas multidisciplinares da assessoria ao tribunal. Isto porque nós precisamos do consentimento dos progenitores para podermos iniciar aqui a nossa intervenção. E vindo de uma entidade que o objetivo principal é promoção e proteção, nós temos toda a legitimidade para poder intervir. Paralelamente, articulamos diretamente com os órgãos de polícia criminal e o tribunal no sentido de tentar tentar perceber se essas crianças têm o estatuto de vítima.
O projeto, que teve início a 2 de agosto, destina-se a crianças e jovens vítimas de violência doméstica, de forma a dotá-los, em termos gerais, de ferramentas psicoeducativas e de competências psicossociais, por forma a garantir o seu bem-estar e, acima de tudo, a sua segurança. Ser picado por uma abelha é algo muito incómodo e doloroso, provocando uma reação alérgica, mas na maioria dos casos não provoca complicações mais graves. No programa desta semana do De Boa Saúde, o médico Pintão Antunes explica que a picada da abelha provoca um inchaço no local, mas não mata. A não ser em casos muito pontuais, é que a reação alérgica toma proporções maiores.
Era só o ser humano, a toxina numa picada só não mata o ser humano. Agora, provoca uma reação alérgica grande, que dá o que chamam um edema. O que é um edema? Um inchaço. A picada da abelha é realmente dolorosa, pode ser ou não dolorosa, pode ser ou não mortal, depende do sítio do corpo onde a pessoa é picada. Porque se for num braço ou numa perna, não morre por isso. A não ser que a pessoa tenha qualquer reação alérgica,
sempre chamada alergia,
reação
primeiro...
anafilática, que possa fazer, pois, uma reação global no organismo, não é? Pode ser uma reação alérgica grave. Então aí acabou-se. Então morre porque o seu organismo fez uma tal reação àquela picada, que a reação alérgica expande-se todo o corpo. Vai para o pulmão e pode dar até um edema pulmonar e a pessoa acaba por morrer com edema pulmonar. Mas isso são casos pontualíssimos.
Pontuais, pois.
A picada da abelha está em destaque esta semana no programa De Boa Saúde com Carlos Falcato e o médico Pintão Antunes. O presidente da Câmara Municipal de Alandroal, João Grilo, assinou recentemente, numa cerimónia presidida pelas ministras da Cultura, Graça Fonseca, e da Modernização do Estado e da Administração Pública, Alexandra Leitão, os autos de transferência de competências de gestão, valorização e conservação dos castelos de Alandroal e Trena para a autarquia. Inserido no processo de transferência de competências para os municípios na área da cultura, este ato permite ao município juntar os castelos de Alandroal e Trena à fortaleza de Juru. E seguindo o modelo de valorização em curso nesta última, procurar caminhos de intervenção com recurso a fundos comunitários. João Grilo revela que para estes 3 núcleos históricos do concelho, a autarquia tem uma estratégia de valorização do património bem delineada. Recordando que está já em marcha o projeto de reabilitação da Fortaleza de Jurumanha e que já foi apresentado um plano de recuperação para Trena, que inclui, entre outros, a implementação de um museu.
Nós já sabíamos de alguma forma que estas competências viriam para o município, até fizemos o que era possível para as termos antes, embora a nossa Assembleia Municipal não permitisse, portanto sabíamos que no limite seria nesta altura que as iríamos receber. Nós fazemos assentar uma grande parte da nossa estratégia de valorização do património e de dinamização local na valorização dos 3 castelos do concelho. São conhecidos os investimentos que já fizemos no castelo do Alandroal e temos mais projetos para continuar para uma fase seguinte. Também é sabido que há um projeto de grande dimensão para reabilitar Jurumanha, que está praticamente em início de obra, e naturalmente temos agora mais uma responsabilidade associada ao Castelo de Trena, e é por isso também que, no momento em que recebemos as competências, apresentámos também já um plano de intervenção para Trena, que prevê a requalificação do castelo e de outros imóveis históricos do Centro Histórico de Trena e a criação também de um museu. Portanto, temos uma estratégia bem definida de valorização sucessiva dos 3 núcleos históricos, com naturalmente com os 3 castelos a dominar esses núcleos.
O autarca não tem dúvidas que os investimentos feitos nestes castelos são fundamentais para que se consigam atrair os privados a investir noutras áreas.
São investimentos estruturantes que ajudam depois a dar confiança aos privados para investir noutras áreas, como a restauração, o alojamento, a animação turística, e portanto para nós é fundamental que estes 3 núcleos continuem a receber investimento a um ritmo tão alto quanto possível e de acordo com a capacidade do município para projetar e para candidatar.
Com esta transferência de competências, o município de Alandroal espera conseguir acelerar os processos de recuperação e valorização dos castelos de Alandroal e Trena, tendo já em curso projetos técnicos para ambos. E quanto à previsão do estado do tempo para hoje, terça-feira, dia 24 de agosto, contamos com céu pouco nublado limpo, vento fraco e pequena descida da temperatura máxima. Campo Maior conta com mínima de 21, máxima de 37, Elvas mínima de 20, máxima também de 37 graus, e em Porto Alegre a mínima é de 24 e a máxima de 34 graus. E é desta forma que terminamos o noticiário. Já sabe que estas e outras notícias estão sempre disponíveis no nosso site, em radiocampomaior.com. O noticiário regressa às 9 da manhã. Até lá, continue desse lado. Tenha uma ótima terça-feira.
Informação regional.